Olá, mulheres! Boa tarde! Como é bom estarmos juntas mais uma vez para juntas estarmos orando, né? Ouvindo uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje estamos aqui com a nossa Luciene. Tudo bem, Luciene?
Tudo bom, graça e paz, Larissa, minhas irmãs, todos os nossos irmãos e amigos aí da PIB de Irajá.
Ai, Lu, muita saudade de te ver lá louvando, né? Adorando na nossa igreja, muita saudade de ver os nossos irmãos. Quando passa, né? Eu falei para o meu marido aqui que é o Vale a Pena Adorar de Novo, que a gente vê o rostinho dos nossos irmãos do Ministério de Louvor, louvando, é muito bom, é muito gostoso, né? E nós temos feito o que nós podemos, né? Hoje com essa ferramenta, e é muito bom ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe, tá, Lu?
Amém, amém. Assim, agradeço muito o convite, eu fico muito honrada, porque eu sempre digo, né, que eu amo o Ministério de Mulheres, eu amo trabalhar com as mulheres, amo trabalhar com você, também estou morrendo de saudade, a gente dá aquele abraço gostoso, né? Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, né? No dia de hoje.
Amém. Meninas, eu quero mandar um beijão aqui, olha, para quem está nos acompanhando. Já temos a Neuci aí com a gente, a Regina Batista, beijão, Regina, Carla Moreira, Gisete, um beijo, Gisete, Gisele Oliver, Ana Luísa, Lúcia Dutra, Ana Lúcia Dutra, já é a segunda vez que eu chamo ela de Ana Luísa. Priscila Dória, Deus abençoe. E é muito bom ter vocês conosco, né? Esse momento que a gente tem uma palavra para a mulher, para o nosso coração. Beth Maia, um beijão. Vânia Hélida, Paula Xavier, que saudade. Sol Mota, Flávia Seuanes. Que Deus abençoe, meninas. A gente não consegue falar o nome de todas, né? Luzinete Vieira, Ruth Quintanilha, Alexandrina Marambaia. Um grande beijo para todas vocês. Quero mandar também um beijo para as líderes de pequeno grupo de mulheres. Que olha que coisa linda, Lu, que está acontecendo. Os PGMs de mulheres, não só os mulheres, né, das outras redes também estão crescendo, né? Isso é uma coisa muito boa, porque a igreja perseguida, ela cresceu muito nesse tempo de perseguição. Então, eu creio que Deus faz coisas maravilhosas em tempos de crise, né? E nós vamos sair mais forte, nós vamos sair mais vitoriosas, nós vamos sair mais achegada a Deus, com um relacionamento melhor com Deus, com a nossa família. E, na verdade, isso tudo que importa, né? Estarmos assim, juntos com o Senhor e com a nossa família.
Amém.
E hoje nós temos uma notícia muito boa, Lu, muito boa mesmo. Vimos aí a live terça-feira do pastor João com a Amanda, né, e o esposo. Um milagre, que coisa linda que Deus fez naquela
Que
família.
não se emocionou com aquela live, não foi?
Foi
Que tremendo.
maravilhosa. Eu falei com a Ariane, a irmã da Amanda, que a Amanda deixou a gente mais crente, né? Na verdade, isso tudo deixou a gente mais crente. Nós estamos orando mais, buscando mais. E hoje nós tivemos a notícia que a nossa irmã Cleusa Alves, ela saiu do coma, já foi para a enfermaria. Olha que bênção! Eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque a irmã Cleusa é uma irmã queridíssima, fofa, e nós estávamos orando. Eu acho que ela está logo no começo que aconteceu a crise, né, do coronavírus, a pandemia começou, o isolamento. Ela está internada no respirador, e Deus aí nos surpreendeu hoje com essa notícia maravilhosa, né? Nosso Deus é o mesmo. E meninas, eu coloquei um post lá no meu Facebook dizendo assim: conta-me uma coisa legal, uma coisa positiva, uma coisa que contribuiu para a sua vida, que aconteceu nessa quarentena, o que está acontecendo. E assim, bombou os comentários, eu fiquei muito feliz com tantas coisas boas e maravilhosas que Deus está fazendo. E eu queria encorajar vocês que estão aí nos assistindo a também comentar alguma coisa boa, alguma coisa legal que aconteceu na sua vida, na sua família, e que te abençoou, que foi bom para você. Eu estive conversando com a Lu um tempo atrás, sei que a Lu está virando uma cozinheira de mão cheia, não é isso, Lu?
Sim, sim. Meu apelido em casa aqui agora é Masterchef, né?
Que coisa boba!
Muita coisa que eu estou aprendendo a fazer e descobrindo como é gostoso cozinhar. Porque, olha, eu vou ser sincera com vocês, eu nunca fui muito fã de cozinhar, não. Achava que dava muito trabalho. Mas eu comecei a pegar umas receitas, comecei a fazer, comecei a pegar gosto, e aí todo dia fazendo uma coisa diferente, a família elogiando. Aí, meninas, eu comprei uma air fryer, sabe?
Adoro.
Na cozinha. A air fryer chegou segunda-feira, eu fiquei toda boba, coloquei até um post assim, né? Minha vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa air fryer, para me facilitar na cozinha, para fazer mais receitas para minha família.
É verdade, eu tenho aqui em casa também, uso demais, até para eu faço tipo um churrasco na air fryer, fica ótimo.
É.
Linguiça de churrasco, asinha. É só a carne que eu gosto de fazer, que eu gosto da carne mais engorduradinha, aí eu faço na frigideira, mas fica uma ótima sugestão para o domingo. Então, meninas, conta aí pra gente o que que tem mudado aí na sua vida, mas uma coisa positiva, uma coisa bem legal que aconteceu. Tantas coisas aconteceram maravilhosas na minha vida. Uma é que meu pai não perde uma live, meu pai não era crente, eu creio que agora ele é. Né? Meu pai não perde mais um culto, não perde a palavra de Deus. Deus tem feito assim maravilhas na vida dele. E a segunda coisa é que a gente vai vendo tantos milagres, tanta coisa de boa de Deus acontecendo, e isso aí a nossa fé vai aumentando, o nosso relacionamento com Deus vai ficando melhor. Eu estou quase terminando de ler o Novo Testamento. O antigo eu tô meio devagar, mas o Novo Testamento eu já estou quase terminando. E isso é muito bom, são coisas boas que vão ficar para as nossas vidas. Não é isso, meninas? Botam aí no nosso comentário. E hoje a Lu está aí para trazer a palavra de Deus para a gente, para nos abençoar. Mas antes eu queria mandar mais um beijinho aqui, ó, para Marilene Barbosa. Deixa eu botar o óculos. Sônia Gomes, Val Araújo, Ana Matos, Verônica Cruz, Tatiana Santos. Gente, olha o que que eu recebi. Eu vou fazer essa maldade com vocês. Olha o que que eu recebi agora aqui em casa, olha. Ai, gente, vou deixar vocês com água na boca, né? Red Velvet e bolo de pote de banana. São os sabores que eu mais gosto. Outra coisa que é boa que aconteceu comigo, eu emagreci 10 quilos, né? Mas na verdade eu já estou vindo antes da quarentena, desde fevereiro que eu estou aí fazendo uma reeducação. E quando começou a quarentena, eu quase que eu fraquejei, mas eu falei, gente, mas eu dizia que eu não tinha tempo para fazer. Agora eu tenho tempo, não tenho uma cantina para me ir comer aquele pastel, aquele caldinho. Né? Aquelas comidas gostosas, então eu tenho que tomar vergonha na cara e tenho que fazer a dieta. Então hoje eu estou comemorando aí os meus 10 quilos e comendo um bolinho de pote. É um para mim e um para o Pastor Leonardo. Não, os dois meus não. E assim, Deus tem feito muitas coisas maravilhosas na nossa vida, né? Nós somos gratas a Deus por tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ah, Gisele Oliver fala. Crescimento espiritual, união da família, conquista pessoal, investimento pessoal na minha profissão, vivido o mover de Deus, vivendo milagre cada dia. E Deus tem nos surpreendido de verdade. A Gisete fala que ela está estudando na quarentena e estudando mais a palavra de Deus. Olha que bênção. E a maioria está falando, ó, a Regina falando aqui, estou mais perto de Deus. É, teve uma irmã falando, está amando conhecer a PIB de Irajá. Lucinete Vieira falando aqui, que está amando conhecer a PIB de Irajá. Olha, e meu pai está assistindo, eu quero mandar um beijo para ele. Beijo, pai, Deus abençoe. Muito feliz de ter você aqui. A Ruth Quintanilha dizendo, olha, eu estou tendo muita experiência com Deus, pois estou buscando muito em meio à pandemia, e Deus está fazendo milagres na nossa casa. Amém. Eu creio que todos nós estamos vivendo, assim, milagres da parte de Deus, né? E, meninas, esse mês de maio é a última quinta-feira de maio. Mês que vem nós estamos no mês de junho e eu queria mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Eu queria que vocês deixassem sugestões, o que, que vocês queriam ouvir, qual tema que a gente pode abordar. Se a gente fala assim, de alguns assuntos mais relacionados à mulher, assim, moda, casa... saúde, então assim, tem muito leque, né, que a gente pode abordar. Eu queria que vocês botassem aí no comentário também, enquanto a Lu estiver pregando. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários e depois a gente vai voltar, depois da palavra a gente vai matar a saudade da Lu cantando louvor, não é isso, Lu?
Sim.
E Lu, que Deus abençoe. Eu queria deixar uma palavra também, né? Um versículo que eu sempre deixo antes, que está em Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, aquieta-se, confia que Deus está fazendo o melhor para a sua vida. E Ele será exaltado na terra. Ele será exaltado sobre as nações. Ele será exaltado sobre os seus problemas, sobre todas as circunstâncias da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos enviou. E quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor use mais uma vez a Luciene para a glória do Teu nome, Pai. Que ela seja boca do Senhor neste lugar. Que ela, Senhor Deus, use as palavras que vêm do Teu trono. E que os nossos corações agora, Senhor, venham estar totalmente ligados no Teu trono, prontos para Te ouvir, prontos para Te obedecer e prontos, Senhor, para sermos abençoadas. Senhor, aquieta nossa alma, aquieta, Senhor, nosso espírito. Como diz a Tua palavra, o Senhor é Deus, não sou eu, não é meus pais, não é minha mãe, não é governo, não é meu esposo. É o Senhor que será exaltado entre as nações. Toma, Senhor, o nosso país, Senhor. Tome as nações nas Tuas mãos, ó Deus. Traga um fim, ó Pai, para essa pandemia. E que em tudo, ó Pai, o nome do Senhor seja exaltado para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Meninas, então vamos largar a vassoura aí um pouquinho, deixa as crianças brincarem um pouquinho sozinhas e vamos agora aquietar nossa alma para ouvir a palavra de Deus. Lu, que Deus abençoe. Eu vou sair aqui só para a gente não dividir a tela, tá bom?
Tá bom.
Um beijo, meninas. Até daqui a pouco.
Então, mais uma vez, né, eu queria agradecer a Larissa pelo convite. Assim, eu fico extremamente honrada, Por fazer parte desse ministério e que tanto nos abençoa, né? Eu tenho certeza que, se a gente for perguntar para cada uma das mulheres que estão conectadas aí, com certeza cada uma vai ter um testemunho para compartilhar dos nossos cultos, das nossas reuniões de Desperta Débora, dos nossos retiros, que são sempre assim, encontros marcados pela presença de Deus. E nessa live não vai ser diferente, eu tenho certeza. De todas as lives que nós temos tido esse mês, cada uma tem sido uma grande bênção sobre as nossas vidas. Como eu tenho sido abençoada pelas palavras que têm sido ministradas, e hoje que a gente esteja com o nosso coração aberto para que o Senhor esteja falando conosco. Amém? Nessa tarde eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Juízes 4, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Aguim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, ministra os nossos corações nessa tarde. Deus, queremos estar com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha boca, Senhor. Não a nós, não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. A história do povo de Israel é uma história muito marcada por inconstâncias, né? Vamos lembrar desde lá do Egito, quando o povo ficou escravizado durante anos e anos, e aí o Senhor levanta Moisés para que libertasse aquele povo, né? Eles são libertos, e aí começam, iniciam uma caminhada, né? Rumo à terra prometida, a terra que o Senhor havia preparado para eles. E aí, no meio do caminho, o que que acontece com o povo? Depois de ver tantos milagres, depois de ver tantos livramentos, o povo murmura: Ah, Moisés, mas aqui no deserto está difícil, não tem água, não tem o que comer. Mas lá no Egito nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos nossas casas, e aqui toda essa luta, e a gente caminha. E Deus sempre manifestando o milagre dele, sempre enviando a provisão. E assim era a vida do povo de Israel. Era murmuração, e glorificava a Deus, servia ao Senhor, servia a outros deuses. E nessa época, né, aqui que nós lemos lá em Juízes 4, né, o Senhor, porque o povo havia, né, voltado a fazer o que era mal perante o Senhor, como diz lá no versículo 1, o Senhor os entrega na mão do rei Jabim, que era rei de Canaã. E aquele rei tinha um exército muito grande, né, que o comandante daquele exército se chamava Sísera. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu fiquei me lembrando do povo de Israel, sobre essa inconstância, né, com relação a servir ao Senhor, inconstância na lealdade com o Senhor, um Deus que sempre foi tão fiel com eles, né, um Deus que sempre os supriu, um Deus que sempre os resgatou. Eu me lembrei do versículo que está lá em 1 Coríntios, versículo, capítulo 15, versículo 58, que diz para que sejamos firmes e constantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E muitas vezes nós, como mulheres, né, nós somos também muito inconstantes, porque ficamos olhando para os nossos problemas, para as dificuldades do dia a dia. Uma hora chora, uma hora canta um hino de alegria. Olha, queridas, né, é proibido chorar, não, porque eu também choro, sou bem chorona, falar a verdade com vocês. Mas nós precisamos crer que o Senhor está à nossa frente. Que o Senhor é o Deus que peleja pelas nossas vidas e ficarmos firmes nisso, sermos constantes em servir ao Senhor, não deixar de nos alegrar na presença de Deus, não deixar de louvar ao Senhor, mas permanecer firme, sabendo que o Senhor tem um propósito para a vida de cada uma de nós. E o povo de Israel oprimido, né, por aquele rei, pelo rei Jabim, começaram a clamar e clamaram e clamaram ao Senhor, e já eram 20 anos que eles estavam sendo oprimidos. E naquele tempo, Deus levanta uma mulher chamada Débora, né, tempos onde as mulheres não tinham voz, né, como a gente bem sabe, tempos onde as mulheres não eram nem contadas. Deus levanta Débora como juíza daquela nação. E Débora, ela era uma mulher muito simples, ela atendia debaixo de uma tamareira, né? Algumas versões da Bíblia também diz que Débora se sentava debaixo de uma palmeira para ficar atendendo e julgando as causas das pessoas, né? A gente sabe que naqueles tempos os reis julgavam as causas, mas naquele povo, para Israel, naquele momento, Deus levantou Débora como juíza daquela nação. Meninas, e vamos pensar uma coisa: Débora era casada, Débora com certeza tinha seus afazeres com seu esposo, com a sua casa, com seus filhos. Mas ela sabia administrar bem o seu lar, a ponto de atender aquele povo, a ponto de estar disponível para a obra de Deus, a ponto de estar, né, disponível para aquilo que Deus queria realizar através da vida dela. Será que nós estamos disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida ou nós estamos dando desculpas? Ah, Senhor, mas o meu filho é pequeno, dá muito trabalho, então meu filho está grande, eu tenho que arrumar a casa, né? Ou é o trabalho, ou são os estudos. Olha, queridas, o Senhor, ele conta com cada uma de nós. E se de repente o seu horário tá, agora na pandemia tá mais tranquilo, né, que a gente tá mais em casa, mas de repente para aquelas que estudam, trabalham, têm muitos afazeres com a família, a gente precisa pedir discernimento para o Senhor. Como administrar o nosso lar, como administrar o nosso tempo bem, para que a gente possa dar conta de todas as coisas, dar conta da nossa casa, dar conta da nossa família e também servir ao Senhor e às pessoas que o Senhor tem trazido para que a gente possa cuidar. Deus, ele não precisa de muito, ele só precisa de pessoas disponíveis. E ele te usará com aquilo que você tem, fica tranquila. Ah, Lu, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Às vezes a gente fica preso nisso, né? Mas vamos ler, eu me lembrei de Dorcas, né? Dorcas, lá no Novo Testamento, como ela servia as pessoas? Dorcas costurava. Dorcas, a palavra diz que ela fazia túnicas para os pobres, para as viúvas. E aí, quando ela morreu, as pessoas, olha, pediu, olha, ressuscita, faz alguma coisa, porque Dorcas morreu e a gente precisa muito dela. E aí, Dorcas viveu o milagre ali da ressurreição. Então, com o talento que você tem, que com certeza são muitos, com aquilo que você tem, de repente você acha que é pouca coisa, mas com aquilo que você tem, Com o pouco que você tem, o Senhor quer transformar em muito. Basta que você esteja disponível para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida. E aí, lá no versículo 6, a palavra diz que Débora manda chamar Baraque, que é o comandante do exército de Israel naquela época. E ela diz assim, versículo 6 diz assim: mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Débora chama a Baraque e fala: olha, reúne aí 10.000 homens, porque a gente vai entrar numa batalha. Lá no livro de Salmos, capítulo 60, versículo 12, diz que em Deus nós faremos proeza. Proezas é realizar aquilo que muitas vezes a gente acha que nós não temos capacidade. É realizar aquilo que, com os nossos olhos naturais, humanamente falando, a gente não tem capacidade. Mas o Senhor chama e garante. E assim fez Débora. Deus entregou a ela uma palavra: vai lá, Débora, chama Baraque, lá. Manda Baraque reunir o povo. E aí Débora vai dando a estratégia da batalha contra, né, o exército de Císera. E essa batalha não seria uma batalha fácil, porque Císera, ele era um comandante que tinha 900 carros de ferro. Israel não tinha nada. Como é que Israel ia lutar? Somente com as suas espadas. Mas Deus estava na frente. Deus, ele quer levantar mulheres corajosas. Né, mulheres que não tenham medo de ir para a guerra. É, eu fico, às vezes, olhando, né, as redes sociais. Eu confesso assim, eu não gosto muito do... não sou muito fã do Facebook, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha. E uma coisa que me chamou a atenção, um outro dia eu li assim, eu vi uma foto da nossa amiga Tati Doces, que forneceu esses bolos de potes maravilhosos para a Larissa. Tati, beijo, te amo, amiga. E eu vi um post da Tati falando assim, era uma foto dela, e ela escreveu assim: tempos difíceis, mulheres fortes. E aí eu fiquei me lembrando, né, porque alguns dias atrás a Tati teve Covid, e eu conversei com ela, né, falei: amiga, como é que você tá? E a Tati: alô, tô aqui no hospital. Ela falou: olha, amiga, nós estamos firmes, estamos em oração com você, e ficamos ali clamando pela Tati. E não demorou muito tempo, eu tô vendo foto dela já no Facebook, trabalhando, divulgando os bolos, os doces maravilhosos dela. E aí ela coloca essa frase: tempos difíceis, mulheres fortes. Mas é isso mesmo, querida, que Deus quer fazer. Os tempos são difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não vamos parar, nós precisamos continuar. A peleja não é nossa, mas ela é do Senhor. E se o Senhor te chamou, Ele vai à tua frente. Ele garante a tua vitória. Ai, eu vou ficar chorando. Ai, eu tive Covid. Ai, mas eu tô com dor de cabeça. Ah, eu já tô na TPM. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levanta na força do Senhor. Semana passada, Dani Navegante, que palavra tremenda que ela deu, falando sobre inteligência emocional. Nós precisamos saber administrar os nossos sentimentos, queridas. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa sentimental. Sou bem sentimental. E outro dia eu estava conversando até com uma amiga minha, eu falei: olha, a minha natureza me faz, às vezes, se eu recebo uma palavra mais dura, se alguém é mais rude comigo, ou se de repente eu estou passando por alguma dificuldade, a minha natureza me faz querer sentar, me deitar e chorar. Mas eu não vou me permitir me prostrar. Eu não vou permitir com que os meus sentimentos me dominem. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, é Ele quem me fortalece, é Ele quem vai comigo. Então, em nome de Jesus, querida, não deixa sentimentos de tristeza, de desânimo te abaterem. Às vezes a gente se debruça sobre a questão da TPM e parece que a gente vive TPM 30 dias por mês. Ah, mas eu estou na TPM, eu posso chorar. Eu estou na TPM, eu vou dormir até 1 hora da tarde. Ah, eu estou na TPM, eu não vou cozinhar para minha família. Ah, eu estou na TPM, não vou assistir o culto hoje. Em nome de Jesus, se levanta dessa cama. Quebra com essa prostração. Põe louvor, enche a tua casa de louvor, enche a tua casa com a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Desliga a sua televisão desses noticiários que só trazem notícias ruins. Olha quantas notícias boas Larissa nos trouxe hoje. Quantas bênçãos, quantos milagres o Senhor tem realizado e muitas vezes a gente se apega naquilo que é ruim. Olha para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Se de repente você tem se sentido fraca, fala: Senhor, hoje eu quero me erguer. Mas não só fala não, age também. Se você está deitada numa cama, se você está prostrada, se levanta. Toma um banho, faz esse cabelo, põe uma roupa bonita. Ah, mas eu estou dentro de casa, Lu. É, mas põe uma roupa bonita aí para sua família. Põe uma roupa bonita para você. Olha, queridas, meu cabelo não é lisinho assim não, sabe? Meu cabelo é bem enrolado, né? E aí... o meu segredo é eu faço progressiva, né? Que eu gosto de ter meu cabelo bem lisinho, e aí quando a raiz começa a crescer, fica aquela coisa horrorosa, né? Tem as nossas amigas aí que são cabeleireiras, né? Que devem saber, Gisele, né? Gisele que posta fotos de cabelos maravilhosos no Face dela, né? Sabe, né, Gica? A raiz começa a crescer, fica aquele negócio alto aqui. E um dia eu conversando com as minhas amigas, né? No WhatsApp, agora na quarentena, eu falei: ai, peraí, agora eu vou lá tomar banho, que eu vou lavar meu cabelo, eu vou escovar e vou pranchar. Aí elas falam: ai, mas você faz o cabelo nessa quarentena, Lu? Você tá pranchando o cabelo para ficar dentro de casa? Eu falei: claro, claro que eu tô, tem que ficar bonito pro meu marido. Aí, outro dia meu marido chegou em casa, né? Aí eu tinha lavado o cabelo, deixei secar naturalmente, né? Teve uma coisa bem estranha, né, menina? Os cabelos naturais estavam bem estranhos. Aí eu fui lá, pranchei o cabelo, e quando eu voltei, né? Aí eu falei pra ele: e aí, amor, como é que tá melhor? Tá antes ou agora? Aí ele falou: ah, você é linda sempre. Ah, glória a Deus, né, gente? No amor é maravilhoso. Mas é claro que eu tô melhor com o cabelo pranchado. Claro que eu tô melhor. A gente precisa ficar bonita. Primeiro para nós mesmas. Precisamos ficar bonitas para o nosso Senhor. Precisamos estar bonitas para nossa família. Então se cuida, né? Porque a gente está dentro de casa, né? Que a gente vai ficar com o nosso cabelo feio, com a unha feia, com o corpo feio. Cuide do seu corpo também, que é templo do Senhor. Cuide-se, fique sempre bela. Cuide do templo do Senhor, que é o seu corpo. Amém? Aí vamos voltar lá para Débora, né? Débora deu a palavra para Baraque. E aí, olha o que Baraque fala para Débora: olha, Débora, eu vou para a guerra, mas se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Gente, que loucura! Uma mulher numa guerra. Hoje em dia, eu fiquei imaginando, hoje em dia deve ser difícil. Eu acredito que existam, com certeza existem mulheres que vão para a guerra, mas a grande maioria é homem. E naquela época, imagina. E aí, Débora, ela dá aquela resposta: bem, eu vou. Agora eu poderia ter falado: eu estou sentada aqui, meu chamado é ficar aqui, debaixo da tamareira, ministrando. Que é isso, para guerra? Baraque se endoidou. Como é que eu vou para guerra? Vou lutar no meio de um monte de homem lá. Mulher cheia, você tem lutado junto com os seus filhos? Tem o livro da Dev Titus, que é uma escritora muito famosa, ela fala sobre experiência à mesa, né? E ela fala do quão é importante nós estarmos à mesa com a nossa família. E é na mesa que nós estabelecemos o contato visual. É na mesa que a gente compartilha. É na mesa que você, de repente, descobre os segredos. Então, não abra mão de estar à mesa com a sua família. Sempre tem esse tempo reservado com a sua família. Não abra mão disso. Quando nós estamos à mesa, a gente tem mais intimidade, a gente come junto, a gente ri junto, a gente fala do dia, dos nossos sonhos, das nossas expectativas. Então, não abra mão de ter essa experiência à mesa com a sua família, minhas queridas e meus queridos. E ao concordar em ir à guerra com Baraque, Débora complementa: olha, Baraque, eu vou para a guerra com você, mas eu te digo que a vitória dessa batalha vai vir pelas mãos de uma mulher. Débora profetizou naquele momento. Mas o que será que Deus estava querendo fazer, né, isso? O que será que Deus estava querendo fazer ali? Deus, Ele quer nos mostrar que quando nós somos destemidas, que quando nós somos corajosas, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor e nós vivemos milagres. Levante-se, querida. Entra nessa batalha com teu marido. Entra nessa batalha com os teus filhos. Entra nessa batalha com os teus pais, em oração, em súplica, em jejum. Clame ao Senhor. Clame insistentemente e com certeza você verá os milagres do Senhor. Lá no versículo 14, Débora dá o ponto de partida. Ela vai e fala: Baraque, vá. Este é o dia que o Senhor colocou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Mulher que é ungida pelo Senhor. Uma pessoa que é ungida pelo Senhor é uma pessoa que encoraja, não é uma pessoa que desanima, é uma pessoa que tem uma palavra de bênção, de vitória. Olha, essa batalha vai ser difícil, essa batalha vai ser complicada, mas o Senhor vai à tua frente, não é você que vai lutar. Lembra lá de 2 Crônicas 20, 20? Que o Senhor diz: nessa batalha não tereis que pelejar, ficai parados e vede o grande livramento do Senhor. É isso que o Senhor diz nessa tarde. A nossa posição em guerra é louvar, é orar, é clamar, é crer que o Senhor vai à nossa frente e Ele quem vai lutar as nossas guerras. Amém? Se ele que nos garante vitória. Então, se ele tem nos garantido a vitória, a gente pode ficar tranquila. A palavra de Deus, lá em Provérbios, ele fala sobre a mulher, né? E lá em Provérbios, ele só nos dá duas escolhas como mulher: ou a mulher sábia que edifica a casa, ou a mulher tola que com a sua própria mão a destrói. Qual vai ser a sua escolha? Espero que seja da mulher sábia. Amém? A mulher sábia edifica. E edificar quer dizer construir. Você tem colaborado com a construção do caráter dos seus filhos? Você tem colaborado, né, com a construção de uma família sólida? Uma família que serve ao Senhor? Ai, Lu, mas olha, aqui na minha casa o pessoal não serve a Deus, o pessoal está desviado, ainda não conhece o Senhor. Continue firme em oração. O Senhor vai honrar a sua fé. Não desista. Que a sua vida seja um testemunho ambulante. Muitas vezes, só o nosso modo de agir já é um testemunho que glorifica o Senhor. Muitas vezes não precisamos nem abrir a nossa boca e o Senhor, através das nossas atitudes, começa a realizar os milagres, as pessoas começam a ver Deus na nossa vida. Você tem ajudado a construir um caráter sólido nos seus filhos? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, eu tenho várias amigas que são da área de ensino, que são professoras, pedagogas, e com essa questão das aulas online, né, a minha amiga estava falando, ela falava, olha, Lu, eu estava vendo uma professora da aula, e aí ela via, estava assistindo os alunos, recebendo aula, ela falou, olha, tinha pai chamando filho de burro. O filho assistindo a aula e o pai chamando o filho de burro. Em nome de Jesus, querido, tira essas palavras do seu vocabulário. As suas palavras têm poder. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Não declare palavras de maldição, mas que dos nossos lábios só saiam palavras de bênção. Estamos vivendo num período de crise, nessa pandemia, mas que as suas palavras sejam para edificar a sua família. Que as suas atitudes sejam para edificar o seu lar. Será que daqui a alguns anos, quando os seus filhos passarem, de repente, por alguma crise, eles vão se lembrar de você como? Olha, eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu era criança, nós passamos por uma crise grande. E sabe qual era a posição da minha mãe? Ela orava. Ela cantava, ela lia a palavra de Deus, a gente se reunia em casa para fazer os nossos cultos domésticos. É esse legado que nós precisamos deixar para a nossa descendência. Ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos liderados, ensinar as suas lideradas a serem mulheres de fé. A serem pessoas que não desistem no meio da batalha, mas fica firme, crendo que é o Senhor que tem o escape. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que Baraque sai com o seu exército para perseguir Císera. Císera e todo aquele exército. Começa a batalha, a palavra de Deus diz que não sobrou um só homem. Imagina, queridas, Císera com um exército com 900 carros de ferro e Baraque junto com o exército de Israel, 10 mil homens somente com espadas. Não sobrou um só homem para contar a história. Mas Císera foge. Mataram o exército, mas Císera consegue fugir. E nessa fuga de Císera, ele vai buscar abrigo na tenda de uma mulher chamada Jael. Jael é esposa de Éber. E eles faziam parte de um povo que eles habitavam num lugar neutro. Né? O povo de Éber, esposo de Jael, eles... Porque, assim, Israel era inimigo, né, lá do reino de Jabim, né? E o povo lá de Éber, né, eles eram neutros, eles tinham paz com todos, tanto com Israel, tanto com os cananeus. E aí, Jael estava em sua casa, na paz lá da sua casa, da sua tenda, e, de repente, a guerra entra em seu lar. Quantas guerras nós temos acumulado? Será que nós temos acumulado guerras? Ou será que nós temos acumulado vitórias? Lá no versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer que Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou para entrar. Olha, uma mulher de fé, ela se antecede nas situações de guerra. Provavelmente ela estava na sua tenda, escutou um barulho, tem alguém se aproximando, ela foi até a porta da sua tenda, viu que era Císera. Olá, Císera. Olá, comandante. Pode entrar na minha tenda. Jael recebeu Císera com muita doçura. Ela utilizou da doçura dela para ganhar a confiança daquele comandante. E sabe, a gente tem vivido dias, né, que a sociedade diz que as mulheres têm que ocupar os mesmos lugares dos homens, né, que as mulheres, né, precisam crescer, ter voz. Nós precisamos crescer sim, mas cada um no seu quadrado. Não é verdade? Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de estudar e eu incentivo muito as outras pessoas a estudarem também, a querer crescer na sua vida profissional, espiritual. Conhecimento não faz mal para ninguém. Só que hoje em dia as mulheres querem ganhar as coisas no grito. Muitas vezes é assim, é. Ah, quer ganhar tudo no grito. Mas a gente se esquece de que Deus nos deu uma doçura que é peculiar somente nossa, mulheres. E muitas vezes a gente deixa de usar essas armas tão especiais e acabamos utilizando o grito, o berro, e a situação fica muito pior. E a gente acaba piorando as situações. E aí, Jael, com muita doçura, convida Císera para entrar. Nós estamos falando aqui de uma mulher estrategista, de uma mulher que foi sábia, que recebeu estratégia do Senhor. Mulheres cheias da unção do Senhor, mulheres que são marcadas pelo poder do Senhor, se antecipam às guerras. Está vendo que Satanás está se levantando, está vendo que o inferno está se levantando, ela vai lá e se prostra, vai lá para o joelho, vai lá para o jejum, vai buscar na palavra do Senhor o escape, a libertação, o livramento do Senhor. Se antecipe, queridas. Ah, mas estava tudo em paz aqui na minha casa, estava tão bom, estava tudo quieto, de repente vem um vento. Veio um vendaval. Ontem eu estava ouvindo uma ministração e a pastora que estava pregando, ela falou assim: eu quero que Satanás tenha ódio de cada dia que eu abrir meus olhos. Isso é muito forte. Será que nós estamos incomodados, inferno? Será que nós temos incomodado os demônios? Outro dia eu estava vendo o pastor Lucinho pregar, e ele falou assim: será que o inferno está fazendo uma reunião lá? Falou assim: olha lá, minha serva, meu servo, ele está pregando, ele está orando, o que que a gente vai fazer contra ele? Será que o inferno está se movimentando por causa do teu impacto, por causa das suas orações, por causa das palavras que você tem ministrado? Nós precisamos incomodar o inferno, queridas. Nós precisamos realmente fazer um barulho santo através da nossa oração, através do nosso clamor, profetizar, liberar palavras de bênção. A gente entra nas redes sociais aí e a mulherada está surtando. A mulherada está colocando cada besteira. Misericórdia! Vamos liberar a palavra de bênção. Vamos liberar a palavra de vitória. O povo está sedento, a terra está seca, as pessoas estão clamando, elas têm sede do Senhor. Outro dia nós estávamos conversando aqui em casa e a minha filha falou assim: ah, eu queria gravar um vídeo cantando um louvor, ou ministrando palavra, fazendo alguma coisa assim. Eu falei: não, filha, grava, coloca sim. Ela: ah, mãe, mas ninguém vai ver. Eu falei: mas coloca. Eu, alguns dias atrás, gravei um vídeo. Eu falei com ela, eu gravei um vídeo e coloquei no meu Instagram. Também achei que, né, uma palavra que Deus havia ministrado no meu coração, coloquei no meu Instagram. Falei assim: ah, não deve ter muita visualização, não. Mas coloquei. Queridas, teve muita visualização. Sabe? Então, às vezes a gente não sabe a proporção que vai alcançar. Mas se Deus está colocando algo no teu coração, algo espiritual, algo que vai ser bênção, realize. Vai na força do Senhor. Não fique prostrada, não tenha medo. Mas seja uma mulher corajosa. Seja uma mulher assim, cheia de Deus. Seja uma mulher cheia da garra, da força do Espírito Santo. Assim como Débora, assim como Jael. E aí, Jael convida Císera para entrar e ele fala: olha, eu tô com sede. E ela fala: olha, me dá. Ele pede água. Ela fala: tem algo melhor do que água. Dá leite para ele, acomoda, ele se deita, ela o cobre. Jael, com certeza, conhecia a história do povo israelita. Jael, com certeza, já havia ouvido falar de um Deus que fazia milagres, de um Deus que realizava impossível. E aí, Ela aproveita aquele momento, ela provavelmente sabia, olha, esse homem aqui, ele está lutando contra o povo de Deus. Eles estão subjugando os israelitas, tá fazendo pressão, tá subjugando aqueles homens e aquelas mulheres, o povo escolhido do Senhor. Peraí que eu vou entrar nessa batalha também. E aí, quando ele dorme, ela pega uma estaca e um martelo. Gente, Jael, ela era lutadora, ela fazia parte de alguma técnica de luta, com certeza não. Os instrumentos que ela pegou eram instrumentos que, com certeza, ela utilizou para alargar as estacas da tenda dela. Eram instrumentos comuns de dentro de casa. E aí ela pega. Hoje eu vou abençoar o povo de Deus. E aí ela só tinha uma oportunidade. Ela esperou o momento certo. Imagina, né, se Císera entra, mas é você que está lutando contra o povo do Senhor, você está errado, e começa a repreendê-lo. Aquele homem dá um peteleco, acaba com Jael. Mas ela esperou o momento certo. Ela foi estratégica. Colocou ele deitado. Olha, pode deitar aqui, César. Deita aí. Cobriu, deu um copo de leite. E aí, cansado do jeito que ele provavelmente estava por causa da guerra, pegou no sono. Jael pega a estaca. Jael pega o martelo e crava na cabeça de Císera. O movimento dela tinha que ser certeiro. Se ela errasse e aquele homem acordasse, ele trucidava ela, com certeza. Ela estaria morta, mas ela recebeu força do Senhor, mas ela recebeu da coragem do Senhor, e num golpe certeiro, a Bíblia diz que foi tão forte que aquela estaca ultrapassou as têmporas de Císera e chegou até o chão. Imagina, aproveite as oportunidades que o Senhor te dá, fique atenta. O meu marido sempre fala, né? O pastor Jarbas sempre fala. Às vezes a gente fica esperando, né? Deus dá um sinal assim mirabolante. Ah, Senhor, eu estou esperando, né? Pelo anjo rosa de bolinha branca aparecer, um anjo cheio de luzes. Às vezes Deus vem muito, te dá sinais muito mais simples, mas a gente precisa estar atenta. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para entender, para visualizar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor. Olha, olha aí, minha filha, é essa hora. Vamos lá, pega a tua estaca. Pega o teu martelo, põe o teu joelho no chão, levanta um clamor, erga a tua voz em louvor, adora. É esse o momento. Esteja sempre atento às oportunidades, às portas que o Senhor vai abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a sua atitude de fé, a sua atitude de coragem, vai contagiar a todas as outras mulheres, a muitas mulheres. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus. O caráter daquelas mulheres foi honrado através da vida de Débora e de Jael. Deus cumpriu na vida de Jael a palavra que Deus havia liberado através de Débora, lembra? Débora falou: olha, Baraque, essa guerra vai vir através das mãos de. A vitória dessa guerra vai vir através das mãos de uma mulher. E Deus tem te levantado, querida. Tome posse. Eu estava conversando com uma pastora, amiga minha, e nós estávamos falando sobre isso. Sábado passado nós estávamos assistindo o Congresso Herdeira, e nós estávamos falando como Deus tem desejado levantar mulheres. Como Deus tem desejado usar mulheres para essa nação, para esse tempo, para esses tempos difíceis que nós temos vivido. Mas se posiciona, coloque-se na brecha em nome de Jesus. Deixa esse chororô de lado, deixa a tristeza de lado, em nome de Jesus. Eu não sou mulher maravilha não, sabe? E como eu falei para vocês, muitas vezes eu realmente teve um momento de parar e chorar. Chorar é bom, dá dando vontade de chorar, vai lá, fecha a porta do teu quarto, chora, 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 coloca tudo aos pés do Senhor. E depois levanta, seca as lágrimas e levanta. Vai na força do teu Senhor, em nome de Jesus. Mas não deixe se abater, queridas. Deixe o Senhor te usar. Ele quer usar a tua vida. O Senhor quer levantar um exército de mulheres para essa geração. Com poder, com autoridade, mulheres que vão abrir a boca para exaltar o nome dele, mulheres que vão abrir a boca para profetizar cura, profetizar bênção, e que você faça parte desse exército, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus honrou o nome dele através da vida de Débora e de Jael. Deus usou essas duas mulheres para cumprir o propósito dele e livrar o povo dele dos seus inimigos. Então saia da zona de conforto, comece a incomodar o inferno, comece a sacolejar lá o inferno com a tua oração, com o teu clamor, com o teu louvor. Encha a tua casa de adoração, encha a tua casa de paz, queridas, em nome de Jesus. Profetiza paz no teu lar, profetiza bênção em nome de Jesus. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos unir mais como povo de Deus. A Larissa falou sobre o testemunho, né, que nós assistimos essa semana da Amanda e do esposo dela, do Tiago. Gente, que coisa linda, porque realmente nós podemos ver o povo de Deus, cada live que o pastor João fazia, cada culto, nós nos reunimos para orar, para clamar. Teve dias realmente de eu me ajoelhar e falar, Senhor, toma conta, Senhor. Coloca a tua mão lá na vida da Amanda, na vida do Lucas, em nome de Jesus. E quando eles deram aquele testemunho, que emoção, que bênção, que vitória. Porque a vitória não foi só deles, não. A vitória foi do corpo de Cristo. Foi o nome de Deus que foi honrado. É o nome de Deus que está sendo glorificado. Mas isso acontece por quê? Porque o povo de Deus se reuniu em oração. Porque o povo de Deus se reuniu para aclamar o Senhor. Então nós vamos nos unir. Chame a tua irmã para orar, convide as tuas amigas para compartilhar a palavra, declare palavras de vitória para a vida dela. Tem dias que a gente está mal, tem dia que a gente está melhor, então que seja uma abençoando a vida da outra, amém? Nós não fomos chamadas para viver debaixo das circunstâncias, nós não fomos chamadas para viver debaixo dos nossos problemas. O próprio Jesus falou que aqui na terra nós passaremos por aflições, mas ele também nos incentivou a termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então tenha bom ânimo, queridas. Se reanime no Senhor nesse dia. O Senhor te chama para exercer autoridade sobre os demônios. O Senhor te chama para viver na força e no poder dele, em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos e dizer, eu tomo posse dessa palavra. A minha vida nunca mais será a mesma. Eu vou fazer a diferença na minha geração. Creia. Creia e o Senhor vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Aonde você estiver, você será boca do Senhor. Você crê? Então vamos orar nesse momento? Coloque a mão no teu coração, que o nosso coração é só uma representação, né, da fonte das nossas emoções. Comece a colocar diante de Deus aquilo que tem sido os seus medos. Fala para o Senhor agora aquilo que tem sido os seus temores. Fala para eles, querida, confessa. De repente, algo que você nunca tenha falado com ninguém, apresenta para o Senhor nessa hora. Fala para Ele da tua guerra. Tem um louvor que eu gosto que diz, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. De repente você está se sentindo cercada, mas o Senhor está guardando a tua vida. Creia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa hora. Coloca a tua mão no teu coração e clame ao Senhor nessa hora. Deus, em nome de Jesus. Olha agora cada mulher, Senhor. Olha cada mulher que tem vivido lutas, tem passado por tribulações, tem vivido, Senhor, por tempos difíceis na sua vida. E muitas vezes tem chorado, tem desanimado, tem se prostrado. Mas hoje, Senhor, ela toma uma posição de estar no centro da tua vontade, de se levantar como guerreira do Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, olha essa mulher agora, Senhor, que está colocando diante de ti os seus temores. Olha essa mulher agora que está falando contigo os seus medos, Senhor, que está apresentando diante de ti as suas debilidades. Meu Deus, vai sarando agora, vai curando agora, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que os medos não possam mais dominar a nossa vida. Oh, Deus, que não sejam os nossos sentimentos a dominar a nossa vida, mas que somente o Teu Espírito Santo tome o lugar em nós. Que na força do Teu poder nós possamos nos levantar para profetizar a bênção, para declarar a bênção, para que possamos viver e gerar milagres para a glória do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Que a nossa boca venha proferir bênçãos. Que a nossa boca profetize milagres, assim como o Senhor usou Débora, Pai. Deus, levanta mulheres, Senhor, para aconselhar como Débora aconselhava. Levanta mulheres, Senhor, agora, meu Deus, em nome de Jesus, para ir para a guerra, como Débora foi, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta mulheres como Jael, que não tem medo do inimigo, mas aproveita as oportunidades, oh, para envergonhar o inimigo, para derrotar o inimigo, em nome de Jesus. Dá-nos visão espiritual, dá-nos intimidade contigo, Senhor, a ponto de discernirmos a tua voz. Espírito Santo de Deus, vai olhando cada filha tua agora, Senhor, que tem clamado, que tem suplicado por um escape, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, que a tua filha agora se sinta fortalecida. Renova o amor, renova a força, renova a alegria. Alegria do Senhor, tua força, querida. Receba a força do Senhor na tua vida nessa hora. Receba a força do Senhor na tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não será envergonhada. O Senhor manda te dizer, é Ele quem vai à tua frente. Oh, confia tão somente no Senhor e levantarás o cântico de vitória e terás um testemunho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós confiamos no Senhor, nós não somos abaladas. Amém? E é isso que eu quero, junto com você, declarar nessa hora. Amém? Meu esposo, o pastor Jarbas, vai me acompanhar. Ele vai sentar. Vocês não vão ver ele, não. Ele vai sentar aqui do meu ladinho. Mas vocês vão ouvir o som do violão. E continua, queridas, com teu pensamento no Senhor. Faça um propósito com Deus hoje e fala, Senhor, por maiores que sejam as guerras, eu não serei abalada, porque meus olhos a partir de hoje estão fixos em ti. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exército se erguerem contra nós. Nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, que em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Recebe do Senhor assim, ó. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, que em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga, não seremos. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Glória a Deus.
Amém. Que palavra abençoada. Falou muito ao meu coração. Que Deus te abençoe, Lu. Que Deus abençoe aí, Pastor Jarbas. Obrigada pela participação. É, quero agradecer a cada mulher que esteve. Obrigado, pastor, que esteve aqui junto conosco. Um beijão aí para Ana Passos, Vânia Lúcia, Sol Mota, Olívia Souza, Cleide Machado, Penina Almeida. Eu não sei se a Penina Almeida aqui é a mãe da Ilna e da Ilza Pérez. É, Leida, nossa amiga Leida lá da nossa igreja, é, Adriana Macharete, Sônia Carneiro, Suzy Mendes, nossa gravidinha, Magnólia, Mariluce Cordeiro. Que Deus abençoe cada uma de vocês, meninas. Que palavra abençoada. Eu creio que nós não seremos abaladas. Esses dias eu estava falando para as mulheres no nosso PGM. E eu estava falando sobre empoderamento, né? Que o mundo fala tanto em empoderamento e nós temos o empoderamento nas nossas mãos. Primeiro, sim, nossos filhos, que somos nós mulheres que criamos os filhos, né? Segundo, é que nós temos o poder do Espírito Santo. Foi o que ele nos garantiu que nos daria um poder. Então, amadas, use esse poder que Deus te deu, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, e eu creio que essa palavra veio aos nossos corações. É, vamos continuar orando, eu quero orar para a gente terminar. Vamos continuar orando aí pela irmã Mônica, né, que ela é do Celebrando a Vida, e eu creio que vai ser a próxima que nós vamos estar vendo esse milagre na vida dela também. E orar pelos nossos filhos, né? Pelas nossas vidas, pelos nossos filhos. E que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pela tua presença, por essa palavra, Senhor, que veio direto do teu trono para os nossos corações. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, com a tua mão estendida sobre nós. Nos desperta, Senhor, como Déboras. Senhor Deus, nos dê a arma do Senhor, Pai, para lutar. E nós cremos que nós não seremos abalados. Senhor, toma os nossos filhos nas tuas mãos. Toma a mente deles, ó Pai. Toma o coração. Toma os amigos dos nossos filhos. Coloca, Senhor, amigos que sejam amigos do Senhor, para ser amigos dos nossos filhos. Queremos lhe pedir, Senhor, que em tudo a mão do Senhor esteja sobre a vida deles. Cuide do futuro dos nossos filhos, ó Pai. Senhor, cerque eles, ó Pai, com os anjos do Senhor. Livra-os do mal, ó Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Meninas, estou lembrando aqui também que nós temos a notícia, né? Que a Yasmin ontem chegou em casa, estávamos orando aí pela Yasmin, filha da Aline, e que no nome de Jesus ela já recebeu a cura completa do Senhor. Eu creio nisso. E ainda não decidimos qual vai ser o nosso destino do mês de junho. É, eu estive pensando aqui, vou ver com a minha assessoria. O pastor João tem uma assessoria internacional, né? Que é o Marcos Pelanca. Eu também tenho a minha assessoria. De repente, a gente vai fazer alguns temas ligados, assim, à mulher. Algumas mulheres trouxeram aí a ideia de ser... cuidar do corpo, da mente, do relacionamento. Tá vindo o Dia dos Namorados aí. A gente sabe que Dia dos Namorados, né? Agora em casa... Antes os restaurantes estavam todos lotados, era ruim da gente sair no Dia dos Namorados. Mas que você possa fazer alguma coisa aí na sua casa, surpreender, porque às vezes a gente, mulher, fica só esperando para o homem fazer, né? E aí a Lu tá dando aí, deu um monte de dicas aí que a gente tem que ficar bonita assim, que a gente tem que cuidar, nos cuidar e cuidar da nossa família. De repente a gente faz aí, antes do Dia dos Namorados, um tema assim, para a gente trazendo algumas ideias, né? Algumas coisas bem legais aí para o relacionamento. Meninas, que Deus abençoe. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Lu, obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe.
Amém. Obrigada, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Larissa, te amo. Beijo.
Também. Beijo, meninas. Amamos vocês.